Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Repetindo. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, o homem interior. Quando fala aí o interior, tá, né, para não repetir a palavra homem. Não precisa repetir a palavra homem. Mas está subentendido homem. Claro, preciso explicar isso para vocês. Vocês conhecem bem o português. O homem exterior se corrompa. O homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Por isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno muito excelente de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. Amém? Dá vontade de ficar lendo assim o dia inteiro. Vamos ler mais? Vamos? Então vamos. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, como eu falei, dá vontade de ficar lendo, meditando, pensando, analisando o que significa isso. Quando fala desfalecemos, né, ele está se referindo a algumas pessoas. Ele não está se referindo a todo mundo. Ele está referindo às pessoas da sua espécie, da laia dele. O que é laia? Hein? O que é laia? Deve ser, né? É. Do mesmo estilo, do mesmo tipo. Então ele fala assim, ele está se referindo a um pessoal, a um povo, a uma espécie de gente diferente das outras. Não são todas as pessoas que leem isso aqui e vai entender. Por isso, não desfalecemos, tá? Falando de uma de um pessoal que tem uma característica diferente das outras. Ele está falando de um povo que tem uma característica diferente, de umas pessoas que tem uma característica diferente. Qual a característica desse pessoal que ele está falando? Qual a característica? Qual a característica? Quem sabe, levanta a mão assim para falar. Eu nunca disse que ninguém sabe. Qual a característica desse pessoal que ele está falando? A característica mais importante, a mais importante delas. Quem sabe? É um pessoal, um povo. Hã? Quem levantar a mão, pega o microfone e leva lá. Se errar, não tem importância não, né? Se não errar, não tem problema não. Mas eu tenho quase certeza que vocês vão errar.
Então, já que eu estou nessa quase certeza, vamos lá. Eu acredito que a característica desse povo...
Eu perguntei, é uma resposta só.
Uhum.
É assim...
Um povo que esforça, que luta.
Não, passa para outro.
Para quem? O Bibi?
Tem um aí atrás aqui, ó. Eu só quero uma característica. Eu falei, qual a característica desse povo que ele está se referindo? Ele está se referindo a um povo, a uma espécie de gente. Concorda? Vocês estão concordando com isso? Ele está se referindo a uma espécie de gente, a um povo. Não é todo mundo, não. São algumas pessoas. Então, ele está se referindo a um povo pequeno. É um povo separado, é um povo diferente. Por exemplo, os brasileiros é um povo. Não é um povo grande, é um povo pequeno. Porque nós temos 200 milhões de habitantes, a China tem 2 bilhões, se não me engano. Então, você imagina a diferença de... Às vezes a gente pensa que nós somos um povo muito grande, e não somos. A população nossa ainda é uma população pequena. Mas tem população muito menor do que a nossa. E essa população que Paulo está falando aqui, eu acho que é uma população muito pequena. É um povo muito pequeno. Aqui dentro... Deve tirar alguns aqui dentro, que faz parte desse povo. E aí eu falei, ele tem uma característica. Qual a característica, uma das características mais importantes do japonês? Os olhos, tem um olhinho atravessado, né? É uma característica, você bateu o olho, você viu que é japonês, né? Uma outra característica importante do povo da África do Norte. Tem a África do Sul e a África do Norte. Da África do Norte, por exemplo, uma característica importante daquele povo. E da África do Sul? Hã? Da África do Norte é o quê? Fala... E da África do Sul? Do alemão, por exemplo. Branco. Por que vocês não tiveram medo de falar que o outro era preto? É preto, hein? Aí ele não é preto, você vai falar que ele não é preto, né? É uma característica importante. O sul-africano... Não. O sul-africano, ele tem... a maioria do sul-africano é branco. E a maioria da África do Norte é preto. Tem uma grande quantidade de tribos, é um povo cuja cor característica da sua cor é negra. Então, do japonês é o olho. E aqui Paulo está se referindo a um povo. Paulo está se referindo ao povo. E ele se inclui. Ele se inclui no meio desse povo. Ele se coloca no meio desse povo. Ele diz, por isso, nós não desfalecemos. Eu gosto de explicar direitinho para você entender. Amém? Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova. Então, esse povo aí tem uma característica diferente. Qual a característica? Uma das características mais importantes desse povo. Hã? Quem está com o microfone?
Eu acho que é que não desanima.
Não. Passa para outro.
Se não for um povo perseguido, é um povo transformado.
Quase que você acertou, ficou no meio, mas não é isso não. Não é. Ficou por aí, ficou mais ou menos no meio.
Eu creio que é um povo assim que o dia que fez a inscrição.
Hã?
O dia que fez a inscrição começou a tribulação.
Acho que é
por isso. Eu acho que é um povo que o dia que fez a inscrição começou a tribulação. Então acho que é um povo atribulado, perseguido.
Isso.
Tribulação.
É um povo. Atribulado. Então, a característica mais importante desse povo é ser um povo atribulado. O que é atribulado? Tribulação. É um povo que ele só vive atribulado. Se ele não quiser a tribulação, ele tem que. Se ele não quiser a tribulação, ele tem que fazer o quê? Sair desse povo. O dia que ele entrou para o meio desse povo, o dia que ele passou a fazer parte desse povo, começou a tribulação. Então, Paulo, quando dirige a esse povo, ele já dirige assim, sabendo. Ele não precisa perguntar à abadia se a abadia é atribulada. Ele não precisa perguntar ali para o Silvano se o Silvano é atribulado. Ele não precisa perguntar para ninguém. Se a pessoa não é atribulada, ela está fora. Se a pessoa é atribulada, está dentro. Eu chegar lá e falar para eles que eu sou japonês, não adianta, eles não vão acreditar que eu sou japonês. Eu não tenho característica nenhuma de japonês. Né? Então, esse povo é um povo atribulado. Toda hora, todo dia, toda noite, é? Assim, toda hora, todo dia, toda noite? É? É. Em tudo, somos atribulados. Fernando está lembrando aqui. Em tudo, somos atribulados. E, às vezes, nós passamos um problema muito grande, porque a gente quer sair da tribulação. É a mesma coisa da pessoa que está no meio do espinho, enganchado no meio do espinho, quer sair correndo, quer sair rápido. O que que acontece? Aí ele machuca mais. Entendeu? Ele quer sair, quer fugir da tribulação, quer evitar a tribulação, sai daqui, vai para ali, etc, tal. Evita a tribulação, procura evitar a tribulação, tal, porque não gosta da tribulação. Então, se você não gosta da tribulação, sai do povo, velho. Sai do meio do povo. Você não gosta de tribulação. Ninguém gosta. Na verdade, ninguém gosta de ser atribulado. Mas ele é obrigado a aceitar. É de livre e espontânea pressão que você é atribulado. Não é porque você quer. É porque você faz parte do povo. É porque você faz parte desse povo. É um povo escolhido. Deus escolheu você para quê? Para ser, né? Parece até estranho. Deus escolheu, nos escolheu a dedo. Falou: ah, vem cá, eu vou te escolher. Mas escolher para isso, né? Foi. Deus nos escolheu, Deus separou as pessoas que fizeram aliança com ele. Quem vai concluir o versículo para nós aqui? Fizeram aliança comigo por meio aliança por meio do sacrifício. Aqueles que fazem aliança com Deus, que fizeram aliança com Deus, fizeram aliança, um pacto de sangue. Né, aquele que calcara aos pés o Filho de Deus, que tiver por profano o sangue da aliança. O sangue da aliança. É um pacto que nós fizemos com Deus. Uma aliança que nós fizemos com Deus. De quê? De deixar o homem exterior. Deixar o homem exterior sofrer, ser atribulado, se corromper. Corromper significa acabar. Acabar. Deixar o homem exterior acabar em troca do crescimento do homem interior. Deixar o homem exterior se desmanchar, se destruir, em troca do crescimento do homem interior. Eu não quero o seu corpo. Eu não quero o seu corpo. Para mim, o seu corpo não vale nada. Por mais bonito que você seja, por mais a estampa seja excelente, mas Deus não faz questão do corpo. A carne para nada serve. Ele diz: a carne para nada serve. Eu não quero nada com a carne. Amém? O Espírito é que eu quero. O Espírito é que fica vivo. O Espírito é que vivifica. Eu quero o Espírito. Então ele, o exterior nosso, quer dizer, o exterior daquele povo se corrompe. Corromper aí significa estragar, destruir, tal, etc. Acabar. Os anos vão passando e parece que a gente fica, parece que vai melhorando. Vai? Você sente que está melhorando? Não? Os anos vão passando, Às vezes o diabo quer nos iludir, nos enganar, e até falar que vai melhorando, né? Que vai, peraí, vai melhorar, aguenta a mão que vai melhorar. Mas não, na verdade, os anos vão passando e vai piorando cada vez mais. Vai piorando cada vez mais. A noite vai chegando e o dia vai acabando, e a noite vai chegando. E o dia vai acabando, e o dia vai acabando, e a noite vai chegando. E quando começa a noite, ela vai desaparecendo, desaparecendo, de repente vem, é treva total mesmo, é tribulação mesmo. Assim, ó, às vezes descansa um dia, dois dias, assim, dá aquela enganada, que você pensa até que vai melhorar. Então, de repente, vem a trovoada, vem as torrentes, vem o vento, vem a tempestade. Não, não adianta. Amém? Concorda? Mesmo? Então, Edma, lá na sua casa, todo dia é assim? É? É assim, irmã? Todo dia é assim, irmã? É? Viu, mais que tem, todo dia. É?
A tribulação, ela vem de diversas formas.
É, né? Lá no Jacá tem todo dia?
Tribulação?
É.
Tem.
Ótimo.
Tem.
Muito bem.
Diversas formas tem.
É. Às vezes fica assim com medo de falar, tá, né?
É, mas... a gente fica meio... pesaroso, né?
Até pensando assim, né? Como é que chega em casa, a mulher, né?
Depois
está ruim,
chega lá, ela não faz a janta, aí fica pior.
É. Mas todo dia tem tribulação.
Tem.
Amém. O que é tribulação?
Nossa.
É a raiva que você passa, o medo que você passa, o susto que você passa, a incerteza que você tem, entendeu? A falta, o ódio, a angústia, a tristeza, a dor, o que mais? Tudo aquilo que nos oprime, tudo isso é tribulação. Tudo aquilo que nos oprime, que nos angustia, angústia, etc. Entendeu? Só de você chegar, por exemplo, de manhã, você levanta de manhã, quem que levanta de manhã de bom humor? Normalmente a pessoa acorda de mau humor, né? Ela não levanta, ela não acorda de bom humor, né? Meu pai tinha um jeito interessante, que lá em casa era menino demais, e os meninos já levantavam tudo brigando, brigando, um brigando com o outro, tal. Então meu pai era muito esperto, aí ele levantava assim, ele saía... no quarto e quarto, cantando, ele ia passando e cantando, sabe? É, ele ia sair cantando, uma coisa assim e tal, e o pessoal acordando, mas a gente não ficava, ia perdendo o mau humor, por causa da música que ele cantava assim, são 8 horas, o sol já chegou, né? E o passarinho já fizeram o seu ninho, na varanda do seu bangalô. Ia passando e puxando a coberta assim devagarzinho, né? Agora, então, se você chegar, uma pessoa de manhã, chega na pessoa, chega, experimenta fazer isso com a sua esposa, você vê, né? Pega a coberta assim e puxa de uma vez. Vão levantar, tá na hora, vão levantar. Eu tenho certeza que ela vai ficar lá uns 3 minutos, né? No começo do casamento ela segura ali uns 2 minutos para não mandar você para aquele lugar, entendeu? Então não é assim que você vai acordar a pessoa, porque senão você vai estragar o dia. Veja que é que você vai acordar, você deita de um lado, né? Deita do lado ali. Né? É assim, Fernando? E dá um cheiro, né? Um negócio assim. Né? Pode ser na nuca. Né? Convida para levantar com calma, com paciência. Por quê? Porque senão o dia é... Você está dormindo, às vezes você está dormindo, cansado, cabeça doendo. Aí o sujeito chega, abre a janela. Aí já vai lá, abre a janela. Vamos levantar. O dia que a pessoa está dormindo, ela não faz isso. O dia que é ele que está dormindo, ele não faz isso. Mas o dia que é o outro, ele chega, abre a janela, tá, acende a luz, põe o rádio, liga a televisão, vai. Rapaz, aquele negócio, o sangue vai e vem. Né? Ali você fica. Começou a tribulação. E parece que quando começa a tribulação, o dia que começa, é uma em cima da outra. Aí toca a campainha. É testemunha Jeová. Aí, não? E assim vai indo. De repente é uma pessoa pedindo uma coisa, e é outra, e tal, e você vai só tribulando. Aí o menino corta a mão. Aí o outro faz o quê? Aí a funcionária chega, ó, acabou o gás. Oh, meu Jesus, hoje é o dia. Mas todos os dias tem tribulação. Todos os dias tem tribulação. Mais ou menos, todos os dias tem. Tem dia que você, se não tiver cuidado, adoece. De tanta tribulação. Mas nós não desfalecemos. Por que nós não desfalecemos? Porque a gente sabe que aquela tribulação está ali para nos experimentar. Aquela tribulação está ali para colocar à prova a nossa capacidade de resistir, de suportar. É o homem exterior se corrompendo. É o homem exterior sofrendo. E o interior se aperfeiçoando. O interior só crescendo, adquirindo força, capacidade de suportar todas as coisas. Pode puxar a coberta, abrir a janela, pode fazer o que for, entendeu? Você não esquenta mais, Aí você vai fazendo tudo que tem que fazer. Acabou o gás? Acabou, só um minutinho. Jazinho que eu pego o gás. Você não tem carro, vai de bicicleta. Você não tem de bicicleta, vai a pé. Se não tem a pé, você liga por mototáxi, traz. Você não tem dinheiro, você... Viu? Pega uma grama para cortar e junta o dinheiro do gás. Eu tenho certeza que depois, logo você está com o gás lá. E Deus considera essa tribulação como sendo uma tribulação leve. Leve e momentânea. Por que que ela é leve e momentânea? Porque ela só dura. Por que que ela é leve e momentânea? Porque ela só dura menos de um dia. Ela só dura pouco tempo. Ela tem que ser leve e momentânea, porque se ela for se não for, nós não suportamos. Ela tem que ser leve e momentânea. Então ela dura pouco tempo. Ela dura o tempo da sua vida. É. Não é leve? Não é momentânea? Ela só dura o tempo da sua vida. Para Deus, um dia, mil anos. Você vai viver aí o quê? Quanto você acha que vai viver? Passou de 60, já está na... Já é a bola da vez. Entendeu? Então vamos botar estourando. E eu já estou caminhando. Vamos botar 60? 60, quem acha? Vamos pôr mais, ou mais? Põe mais. Mais, Fernando? Quem quer mais? Quem quer ser mais atribulado? Quem quer mais tribulação? Quem quer ficar na UTI com um negócio em tubo enfiado no nariz, né, mijando pela mangueira, usando fraldão, nego limpando seu rabo, tá, você sem poder fazer nada? Quem quer? Você quer ficar lá assim? Às vezes você fica lá 5 anos. Às vezes fica até 5 anos lá. Fica ou não fica? 60, 65, 70? 70. Mas na UTI você não quer, não. Amém. 70, então eu vou botar aqui. Botar aqui. 70. 100? Sem UTI. Amém? 60 sem UTI. Porque se você for viver, eu peço a Deus, meu Deus, Deus tem misericórdia de mim. Porque se eu tiver que ir para uma cama, sem poder fazer com as minhas mãos o que eu tenho que fazer. Meu Jesus de Nazaré. Vocês acham que isso é uma tribulação? Hã? É muito grande. Tem muito tipo de vida que é preferível a gente morrer. Não compensa viver, não. Então, 70 anos para nós é o quê? É um? Setenta anos é apenas um momento. Para Deus, Ele está vendo você esses 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, é apenas um instante, um momento. A vida da gente é um sopro. Acabou a sua vida. Essa demora que nós pensamos, essa demora que a gente imagina que tem, ela é para nós. Para Deus, ela não é. Ela não existe. Então é uma tribulação leve. Deus considera leve. Deus considera leve. Às vezes a gente reclama, mas Deus fala, olha, não reclama, ainda é leve. Ah, mas eu não tenho marido. Meu Deus, essa tribulação é levíssima. É leve. Assim? Amém? Amém? Às vezes você... O que mais você pensa que é tribulação leve? As tribulações que nós passamos, elas são consideradas leves, leves, leves. Meu filho, se quando você vai conversar com Deus, Deus fala, meu filho, você está reclamando disso? Isso que você está passando? Isso que você está passando? Você ainda está reclamando? Essa tribulação, ela é leve. Então vocês concordam que toda tribulação que nós passamos é leve? Então é isso que Paulo falou. A nossa leve e momentânea tribulação. Então o que que ele falou? Olha, a nossa tribulação, povo de Deus, é leve. É leve. Acontece que o povo de Deus acha que não pode ter nenhuma dor de cabeça. O povo de Deus acha que não pode ter uma dor de cabeça. Amém? Já se escandaliza, já começa a achar ruim. E dessa forma, como é que nós vamos renovar o nosso interior? Se o exterior não suporta nada, o exterior não suporta nada. Amém? É muito leve e muito pouco. Nós temos é que dar graças a Deus. Senhor, olha, eu dou graças a Deus. Eu estava agora mesmo conversando com o Alisson. Agora mesmo, tem 10 minutos. Eu pensei até que ele estivesse aqui. Estava conversando com ele exatamente. Falei, meu filho, você já imaginou? Às vezes a gente reclama. A gente reclama, reclama da nossa tribulação. A gente reclama da nossa tribulação. Mas, por exemplo, a tribulação que o Silvano está passando no momento, ela é maior do que a tribulação que a Roberta está passando no momento. A Roberta está passando por uma tribulação, está... Qual é? João Pedro caiu, quebrou o braço, a Roberta estava assustada, correndo, pegou um carro, levou para o hospital, engessar o braço do menino e tal. Aí agora João Pedro já não é fácil com o braço normal, com o braço quebrado. Muito mais difícil a Roberta controlar o João Pedro com o braço na tipóia, para ela é muito mais difícil. É mais difícil ela controlar o João Pedro com o braço na tipóia ou fora da tipóia? Todo mundo na tipóia. Então pronto. Então é isso, a tribulação que ela está passando agora é uma tribulação, não é? Mas a do Silvano é maior. Vocês não se nem saber, não interessa, mas eu tenho certeza que a tribulação que o Silvano está passando é muito maior. É sem comparação, maior do que a tribulação que você está passando. A Carmen está passando por tribulação. Eu não sei falar seu nome. Eu não sei falar. Como é que eu falo? Hã? Jenny. Pois é. A Jenny passa por uma tribulação e não é das pequenas, não. Eu não estou na casa dela, eu não convivo com ela, tal, mas eu sei que ela passa uma tribulação que eu não gostaria de estar no lugar dela. A Carmen está passando também por uma tribulação. Então você vê, a tribulação que a Carmen está passando no momento será que é maior ou que é menor do que a Diene, da Diene, Diene, né? A Virgínia tem uma tribulação antiga, tem uma tribulação que com Sara, né? Então, se nós formos olhar aqui, se for analisar, tá, a Dora vai dizer, não, eu tenho a minha maior, né? Aí, de repente, cada pessoa vai perceber que tem a sua tribulação, tem a sua cruz, carrega a sua cruz. O Daniel tem a tribulação dele. E a tribulação dele sobra para mim. O Alisson tem a tribulação dele, ele acha que a dele é maior do que os outros, né? E aí, sobra para mim. Então, quer dizer, qual que é maior? Por enquanto está sendo a minha, né? Porque eu estou pegando a do Daniel, estou pegando a do Ara, estou pegando a da Suzane, estou pegando a da igreja. Mas eu ainda assim considero, eu falei para ele, me considero uma pessoa feliz. Eu me considero uma pessoa feliz. Eu me considero uma pessoa com pouca tribulação. É. Amém? E quanto mais eu me sentir capaz de suportar a tribulação, o que Deus vai fazer? Hã? Então o que ele faz? A árvore que produz fruto, ele poda para ela dar mais fruto ainda. Como é que poda? É. Certo? Então a árvore que não dá fruto, ele corta e lança fora. Ela sabe por que a árvore não dá fruto? Porque ela não suporta a tribulação. O fruto do povo de Deus é o fruto que o povo de Deus produz para Deus. Ele vem através da renovação do espírito, é a renovação da alma, da mente, é através da mudança, da transformação do nosso pensamento, da nossa maneira de pensar. Então, se você não mudar a maneira de pensar, você não presta, você não pode produzir nada para Deus, porque você é carnal. Então, uma pessoa carnal, uma pessoa que não entende essas coisas. Amém? Então, é importante a tribulação para nós. É importante a tribulação para nós. Então, ele fala aqui. Vamos ler? Você observa de novo. Por isso, nós não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova. Olha aí, dia a dia o meu interior se renova. Eu estou chegando à estatura do varão perfeito. Eu estou chegando à plenitude do conhecimento de Deus. Eu estou chegando à perfeição. Por que que eu estou chegando à perfeição? Por que que eu estou chegando à estatura do varão perfeito? Porque o meu exterior está se renovando dia a dia, graças à tribulação. Você entende assim? Entende, Toninho? Você entende assim, Silvano? É. Graças à tribulação. A tribulação recebida. Porque quando você recebe a tribulação xingando, recebe a tribulação maldizendo, recebe a tribulação excomungando, recebe a tribulação murmurando, não vai fazer efeito para o seu interior. Não vai prestar para o seu interior. Mas quando você recebe a tribulação, com paciência, com humildade, com amor, com temperança, com bondade, com... Aí sim, se recebe a tribulação como uma coisa normal. Deus, com certeza, disse, falou, fizeram isso com lenho verde. O que você não fará com lenho seco? Nós somos lenho seco. Qualquer foguinho queima. O lenho verde, você põe fogo. Você imagina o quanto Jesus sofreu para morrer. Quanto mais capacidade Jesus tinha, quanto mais ele podia suportar, mais sofrimento ele teve. Ele era um lenho verde. Lenho verde quer dizer difícil de queimar. E nós somos um lenho seco. Qualquer coisinha pega fogo. Graças a Deus que nós somos assim. Porque senão precisava de muito fogo para a gente acordar, para a gente entender. Amém, gente? Então, você se considera um desse povo? Você quer ser um desse povo? Você acha que o povo de Deus é um povo atribulado? Amém? Principalmente vocês que são jovens, por exemplo. Eu ainda perguntei, né, para o Ar também o seguinte. Falei, uai, meu filho, se você quer Deus, você quer o reino de Deus, você quer o céu, o caminho é esse. Por que então não desiste? Por que não? Por que não larga de mão? Ou não? Põe aí que eu quero. Põe aí. Anota aí que eu quero. Eu quero. Então, é assim. Se você quiser ganhar essa vida, se quiser ganhar essa vida e a outra, não. Quem quiser ganhar essa vida, perdê-la, há. E quem perder essa vida, ganhá-la, há. Então eu preciso perder. Para poder ganhar. Eu preciso perder para poder ganhar. Eu preciso perder para poder ganhar. E eu ganhei. Eu falei, eu sou feliz, mas o senhor é feliz, mas o senhor é louco. É doido. Porque como que o senhor pode se considerar feliz? Mas eu considero feliz, não, mas é uma talãozinha lá em casa. Eu não sou feliz, não. Hã? Pois é. Eu me considero uma pessoa feliz. Quer dizer, eu perdi a minha vida e ganhei. Por que que eu ganhei? Porque eu me considero uma pessoa vitoriosa. Pronto. Era tudo que eu queria. Eu sou um vencedor. Você pode até não acreditar, mas eu sou um vencedor, eu venci. Graças a Deus eu venci. De tanta tribulação, eu venci. É, ué. Em tudo somos mais do que vencedor. Só que as pessoas pensam que vencer é matar o outro, vencer é, entendeu? Como é que é? Vencer é não sei o que, não sei o que, tá ligado? Como é que é? Então, vencer, que o povo pensa por aí, não é isso não. Vencer que o povo pensa por aí, não. Vencer é chegar ao ponto de... da estatura do varão perfeito, do homem de Deus, sabe? Aquela pessoa que realmente alcançou a renovação do seu espírito e morreu. Bem? Fisicamente, ele não existe. Espiritualmente, ele vive. Jesus disse: eu vivo. Quem olhava para ele pensava que ele estava morto. Quem queria a vida dele? Ninguém queria a vida dele. E ele falava que ele vivia. Ele falava: isso é que é vida. Isso é que é vida. Quem queria ter a vida de Jesus? Quando as mulheres chegaram, olharam para ele assim, choraram. Aí ele falou: não chore por mim, eu estou muito bem, graças a Deus. Não chore por mim, eu estou fazendo aquilo que eu queria. Eu vim para isso, eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Estou fazendo aquilo que eu queria. Chora pelo seu filho. Chora por vocês. Eu vivo. Amém? Amém, gente? Deu para entender? Deu. Ou não? Deu para entender, filho? É isso mesmo? É? Você ficou satisfeita com o que você ouviu? Satisfeita com o que você ouviu? Né? Ajudou? Né? Né? Cadê o... Fernanda, deu para entender, Fernanda? É por aí mesmo ou não?
Por aí.
É?
Bem.
Suas considerações. Não? Sei lá, não? Virgínia? É isso mesmo, Virgínia?
É isso mesmo.
Você acha que você sofre muito ou não? Até agora mesmo você sabia, você pensava
não,
que sofria, né?
Como o senhor disse, é leve. Besteira.
Então.
Leve e momentânea. Passa todo dia. A hora que eu durmo, eu esqueço. Até amanhã cedo, eu lembro outra vez e vou tocando.
Pronto. Resolvido. Né?
E como o senhor estava falando que o senhor é feliz, eu também sou, viu, irmão? Eu sou muito feliz. Troco a minha vida pela vida antiga, de espécie alguma. Por mais que seja atribulada, por mais que seja difícil, por mais que nós somos perseguidos, atribulados, eu não troco essa vida por nada. Já estou chegando no fim da carreira.
Isso.
Quero chegar sem ir para a UTI. Não pretendo.
Amém.
Ir para a UTI.
Amém.
E feliz, contando os dias para chegar a minha vez.
Amém.
Graças a Deus.
É isso que é bom. É isso que é bom. A pessoa ter o semblante alegre, ter o pescoço erguido, anda com a cabeça erguida. Eu venci. Não é aquela pessoa que todo dia, às vezes, lamenta, murmura, que essa vida, que não sei o quê, que não sei o quê, não é assim? Não, muito pelo contrário. Nós vivemos uma vida, que eu vou te contar, de fazer inveja. Amém? Amém, Pia? Eu tenho. É por aí? É mesmo? Rosimar. Vida boa, é, né?
Estava pensando, o senhor falou que o senhor considera que o senhor tem menos, né? Menos tribulação, não é menos tribulação, uma vida mais tranquila, né? Que a sua é leve, menos leve, foi uma coisa que o senhor falou. O senhor acabou de falar que a sua a vida era menos leve, foi isso?
Ajuda ela aí,
não. Aí eu pensei, se a dele é, eu não tenho nenhum, então, não, mãe. Comparando a minha com a sua, né, o senhor falou que é, comparando a sua com a da igreja, com os outros, a sua é leve, né?
É
menor. Eu não sei, o senhor falou uma palavra e eu não estou lembrado como que o senhor falou. Aí eu estava aqui pensando, mas se a dele, ele já considera que não tem, então eu não tenho, não. Né?
Pois é, mas na verdade você realmente é uma pessoa adorável, né?
É, mãe, eu pensei. Então, eu não tenho. Sou uma pessoa feliz, então.
Reclamar de quê? Você vai reclamar de quê?
Eu estava aqui pensando, né? Então, acho assim, realmente, comparando com 1000 anos, com 60, 70 anos que a gente vive, é um momento só que a gente vive.
É um momento, é um instante.
Um instante, né?
É um instante. Né?
É um instante.
É um instante, é um instante... que você viveu para Deus. É um instante que você viveu para Deus. Você vai dizer, Senhor, é muito pouco o que eu dou para o Senhor. É muito pouco. É apenas um instante. Um momento. Eu quero viver esse momento, quero viver esse instante da melhor forma possível. Né, como Paulo fala assim, como um perfume suave. Um perfume fica muito tempo? Não. O perfume ele vai se desvanecendo. Sumindo. Desvanecer é perder o cheiro?
Sumindo. Acho que...
É? Desvanecer é perder. O que é desvanecer, Toninho? Então, o perfume, como um perfume suave e agradável a ti. Aquele perfume, pronto, não pode demorar muito. Pronto, passou. Não enjoa. Né? Aquele perfume, eu quero ser assim, como um perfume suave. Como um cheiro bom. Como algo que o Senhor tem prazer. Como algo que o Senhor tem prazer. Como Deus tinha em Cristo. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. Imagina que Jesus viveu 33 anos. Né? Como foi um momento feliz. Como foi um momento tremendo para Deus. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. Se ele tinha prazer, se Deus tinha prazer... Deus não tem prazer no errado, Deus não tem prazer no mal feito, Deus não tem prazer nas coisas que não convém. Mas se ele tinha prazer em Cristo, ele via aquilo ali como algo precioso. Eis meu filho amado em quem me comprazo. Ele admirava, ele via aquilo ali como algo tremendo. Isso aí também é que precisa acontecer conosco. Eu preciso olhar e ver a minha filha amada, Fernanda, em quem eu tenho prazer. Né? Eu sei, e a Fernanda é assim mesmo. Eu tenho certeza que Deus tem muito prazer na irmã Fernanda. Né, Fernanda? Cada vez mais. Amém, gente? Amém, Roberta? É isso mesmo?
É isso mesmo.
Pode falar. Sua opinião.
Amém?
Amém? Badinha? Amém. Toninho, suas considerações finais também. Jaqueline tá, também tem. Não é, concorda, Jaqueline?
É complicado, né, Alcino? Mas é isso mesmo, né? É apenas o que a gente precisa entender. É igual a Virgínia falou, a gente dorme até pensando nisso. É leve, é momentâneo. Mas aí amanhã a gente já esqueceu de novo, né? E é realmente leve, momentâneo. É, agora, é a tribulação que vai purificar a gente, na verdade. Não tem como fazer parte do povo de Deus e não ter tribulação, né? Por isso que eu entendi. Então, o povo de Deus é atribulado. Se eu quero fazer parte do povo de Deus, como é que eu vou dizer que eu não quero tribulação, que eu não aceito? Então, igual você falou, então eu saio.
Né? É porque a tribulação, ela serve para exatamente corromper o homem exterior. A tribulação, ela destrói o homem exterior.
Para renovar o interior.
Mas o interior... Que tribulação... Né? Mas é porque ficou perto, né? Eu fiquei perto dele aqui. Então o meu e o dele não se combinam. Amém? Mas amém. Continua, Tony.
Amém. Mas é como o senhor está falando, como a palavra tem dito. Não tem como ser povo de Deus e não ser atribulado. Porque tudo que é contrário à vontade de Deus está aqui em volta da gente. A nossa vontade, nosso desejo, né? A concupiscência da carne, de tudo. E tudo que a gente quer que não convém, nos deixa atribulado. Né? Se eu falar, a gente acorda, depende do jeito de se acordar, a pessoa falar, você já faz tudo que não devia fazer. Então a nossa vida é assim. A gente tem que buscar a Deus para aprender a conviver com a tribulação, porque embora ela não vai. É como Jesus falou, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Mas se a gente souber entender o que Deus está querendo dizer, então acho que é importante buscar a Deus demais para poder a gente entender como passar por essas tribulações. É porque o senhor fez um comparativo lá, um dia é como se fosse 1000 anos, mas 2 minutos de tribulação para o sujeito aguentar não é brincadeira, não. Ele pega ar facinho, então tem realmente que tá buscando a Deus, está empenhado para poder suportar com dignidade, da maneira que Deus espera que a gente suporta. Amém?
Amém. Amém, né? Amém. Nós estamos, então, já chegando ao fim. É isso mesmo?
Amém. Eu acho que perto do tempo de Deus, a nossa é muito, muito pequena, porque ele não vê, o tempo dele é muito diferente, né? Então, para ele, a nossa vida é um sopro. Por isso que ele considera momentânea. Então, se um dia para ele é 1000 anos, nossa vida não tem. Não é tão demorada igual a gente acha, né? E para ele, a tribulação, para ele, com certeza, quanto tempo, né, que a terra atribula ele, né? Quantos 1000 anos que tem passado? E a gente vive 50, 60 anos e ainda reclama, né? De tribulação. Mas o povo de Deus, é bom a gente entender isso porque faz parte da nossa vida. A gente tem que ser atribulado para aprender, para crescer e se renovar a cada dia, né? O que eu entendi é isso. A tribulação, ela traz esse crescimento.
Pois é. Eu acho que... Engraçado. Todo mundo é atribulado. Todo mundo tem tribulação. A tribulação que vem sobre toda a carne. Então a tribulação, ela vem sobre toda a carne. Só que a pessoa que não faz parte do povo de Deus não sabe suportar a tribulação. Não sabe como viver a tribulação. Entendeu? Então, não pense você que a tribulação só vem sobre nós, não. Ele tem dito assim, a nossa leve momentânea tribulação. Isso não quer dizer que é só sobre nós. A tribulação vem sobre toda a carne. Só que as pessoas que não faz parte do povo de Deus não sabe suportar a tribulação. Amém? O diabo tribula, o diabo aperta, o diabo tenta e atenta, né? E nisso nós somos provados. Se nós soubermos resistir, o diabo resiste, o diabo, e ele fugirá de vós. Se você souber resistir, ele fugirá de vós. A tribulação diminui, ou às vezes até passa, e você com isso vai se renovando a cada dia. Amém? É isso mesmo?
Amém. Aqui a gente fala mais da nossa tribulação porque a gente tem a perseguição, né, de estar do lado de Deus. A gente, acho que a gente vê a tribulação de maneira diferente, igual o senhor falou, né? E a tribulação do mundo, ela existe, só que a tribulação deles é só relacionada ao que, à vontade deles, que está sendo contrariada. E a nossa, a gente tem que perder essa vida mesmo, sem reclamar, para ganhar outra. Essa, mas com certeza todo mundo é atribulado, né? Porque o mundo está muito difícil.
Amém, né? Amém, Geralda? Como é que vai de casamento novo? Não tem tribulação, não? Por enquanto, não, né?
Já tem, já. Muitas. Está ajeitando ainda.
Amém.
Amém.
Deus abençoe vocês e se vocês souberem entender, souber viver, levar uma vida com Deus, o dia que foi falado, inclusive no casamento de vocês, não esquecer aquilo que Deus falou e tal, e vocês vão também ser felizes. Consertar feliz, apesar da tribulação, ela não vai poupar ninguém, ela não vai poupar ninguém, muito menos vocês. Amém? Deus abençoe.
Amém.
E o povo lá, achou bom o casamento?
Achou. Todo mundo achou bom.
Amém, então. Amém. Vamos ver se eu posso falar agora aqui. Então vamos encerrar, vamos curvar nossas cabeças, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus que poupe, nos poupe da tribulação, que ela, Deus, a Escritura diz que Deus não dá, não permite nenhuma tribulação além daquela que você pode suportar. Então, considere-se uma pessoa feliz, considere-se uma pessoa vitoriosa. Lembra que Deus não tem te deixado só, que as vitórias que você tem conseguido não é só você, Deus. A escritura diz: em vindo o inimigo, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Quando o inimigo vem, ele de longe já percebe a bandeira que Deus levantou sobre você. Já percebe que você tem o terreno, a terra. É uma terra abençoada por Deus. É um lugar santo. É um lugar santo. É um lugar onde Deus não permite que o inimigo também venha fincar a sua bandeira no mesmo lugar. Não cabe ali as suas bandeiras. Não cabe ali os dois senhores. Né, Maria? Mas cabe ali a bandeira que nos qualifica como povo de Deus, a bandeira que nos separa, que nos identifica, que nos faz de nós povo de Deus. Amém? Então, na sua oração, você dá graças a Deus. Na sua oração, você: Senhor, obrigado por fazer parte desse povo. Obrigado por ser contado entre o povo de Deus. Eu sei que a tribulação que às vezes eu passo não pode comparar com aquela que outros irmãos passaram por mim para deixar aqui para mim as escrituras sagradas, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por eles, por esses irmãos que deram a vida por nós. Me dá paciência, sabedoria, resignação, que eu possa ser uma testemunha fiel, possa ser uma testemunha agradável ao Senhor. Um perfume que possa chegar às suas narinas como um cheiro suave, que te agrada, que seja bom. Amém.
luta que me faz.